Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 16 de julho de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E no programa de hoje, o assunto é sobre o projeto de extensão do curso de graduação em enfermagem da UFMS, que atende mães durante a gestação e o puerpério. O projeto, ele é coordenado pela professora Sandra Luzinete Félix de Freitas, que conversa com a gente agora sobre esse trabalho. Professora Sandra, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa.
Bárbara, nós que agradecemos a oportunidade de podermos divulgar um pouco do nosso trabalho.
A Sandra é graduada e licenciada em enfermagem e obstetrícia pela Faculdade Adventista de Enfermagem, é especialista em didática universitária pela UCDB e em enfermagem obstétrica pela Unifesp, também é doutora em saúde e desenvolvimento na região centro-oeste pela UFMS e atualmente é professora adjunta também aqui da UFMS. Bom, professora Sandra, antes de tudo, explica pra gente como surgiu esse projeto.
Esse projeto é um sonho antigo da gente. Nós trabalhamos com saúde da mulher na UFMS desde 1993. Há muito tempo nós gostaríamos de montar um projeto assim, com essa magnitude, mas a gente tinha outros projetos menores, né, que, como eu era sozinha naquela área, eu acabava tocando do jeito que dava, né, porque não tinha golfista, não tinha nada, enfim. Isso foi crescendo, né, o projeto foi crescendo e chegou num ponto em que a gente conquistou um espaço melhor. Nós atendemos mulheres no Hospital Universitário, nós atendíamos no ambulatório do Hospital Universitário desde 2002, fazendo a consulta de enfermagem. Essa consulta de enfermagem, ela abrangia o pré-natal e abrangia também a mulher fora do período gravídico, e principalmente a gente abordava os aspectos de prevenção ao câncer, né? Uhum. Então, polígonos preventivos e tal. Então, nós sempre atendemos mulheres há muito tempo. E esse atendimento acontecia lá no ambulatório de GO, ginecologia obstetrícia do HU, até 2013. A partir de 2017, nós mudamos o nosso projeto, a nossa assistência para a clínica escola integrada. E lá nós tínhamos mais espaço para promover outras ações. Então, nós montamos, em 2018, nós montamos um projeto de extensão. Esse projeto, a princípio, era só para gestantes, sabe, Bárbara? Em 2018, o projeto era só para gestantes. Era o projeto Proposta de Intervenção de Enfermagem no Pré-Natal de Risco Habitual. E nós fazíamos o pré-natal dessas gestantes e nós fazíamos outras ações, além da consulta, né? Uhum. Nós fazíamos outras ações. E foi muito bacana, nós tivemos uma avaliação muito positiva. Este ano nós começamos a atender as puérperas porque a professora Gislaine, que atendia até o ano passado, ela saiu para fazer doutorado e nós então abraçamos as puérperas também. E foi uma experiência muito positiva, tem sido uma experiência muito positiva. A gente percebe que essas puérperas que nós atendemos, elas vêm com uma carência de informações muito grande. Elas precisam desse atendimento, dessa assistência, desse olhar carinhoso, humanizado, mas também fundamentado na ciência, né?
Uhum.
E isso ajuda muito, porque é uma bagunça hormonal no corpo da mulher, né? Durante a gestação, um aumento de hormônios, e depois no puerpério, esses hormônios caem muito rapidamente e o emocional dela fica muito bagunçado, o físico também. Então, é preciso de alguém para cuidar disso, né?
E há quanto tempo vocês atendem as mães? Né? Quantas mães, na verdade, já passaram pelo projeto? Tanto as grávidas quanto as que acabaram de ter o bebê também, fizeram esse acompanhamento?
Olha, dentro do projeto de mulheres, nós devemos ter atendido umas 50 do ano passado para cá. Mas desde 2017, antes da gente começar o projeto, a gente já atendeu mais de 70. Agora, a gente não atende só as mulheres. A gente gosta, a gente prefere atender o casal.
Uhum.
Né? E porque a gente entende que é muito importante a presença do parceiro, do pai, mesmo que não seja o cônjuge, mas que seja o pai da criança. É muito importante, durante a consulta, para que ele participe das orientações, dos exames que são realizados, do exame físico, da ausculta, do coraçãozinho, do feto. É importante que ele participe porque isso melhora o vínculo familiar, o vínculo com a criança, né? Então, a gente tem percebido que isso traz muitos benefícios. E, além disso, Bárbara, a gente implantou em 2017, em 2018, na verdade, a gente implantou o pré-natal do pai. Então, desde 2018, a gente está realizando também as consultas com o pai, com o parceiro. A gente solicita exames, a gente avalia esses exames e, se for importante, se for necessário, tiver alguma alteração, a gente encaminha para o médico para que eles tenham assistência médica. E isso é uma orientação do Ministério da Saúde já bem antiga, né? Não é tão recente assim, mas que quase ninguém faz ainda, né? Que é o pré-natal do pai.
Oi? Recentemente, Sandra, vocês realizaram uma atividade, né, voltada às mamães também, que também teve a participação dos pais, como você mesma falou. Que atividade vocês desenvolveram como um todo? Vocês sempre fazem essas atividades externas?
Bárbara, a gente começou, no ano passado, a gente fez várias atividades. Essa que nós fizemos esse ano, eu tive a ajuda da professora Érica Montenegro, que é uma enfermeira obstetra, professora substituta do curso de enfermagem. Tive ajuda de vários alunos envolvidos no projeto, duas bolsistas. E esse trabalho que a gente fez esse ano foi de pintura gestacional, também chamado de ultrassom manual, né? Porque a gente palpa e a gente desenha o bebê e a gente pinta, né? E, então, é uma pintura que a gente faz sobre a barriga dessas mulheres. E por que a gente fez isso? Porque a gente achou que era um cuidado a mais que a gente estava dando para elas, porque é algo que, se você for fazer, você tem que pagar para fazer, você não consegue fazer isso de forma gratuita, né? Então, nós fizemos isso de forma gratuita para elas. E neste momento, enquanto a gente palpava a barriga delas para pintar, a gente já observou se o útero estava normal, a gente auscultou o coração da criança, do feto, a gente viu se estava normal. Então a gente já fez uma consulta ali, sabe? E durante esse procedimento de desenhar, a gente dava orientações para elas sobre o tipo de parto, sobre os cuidados com o recém-nascido. Várias orientações foram dadas durante o momento da pintura. Então, era uma consulta, né? E depois que a gente pintou, a gente pegou a fralda, que cada uma delas levou uma fralda de pano, e colocou sobre a barriga delas e fez o carimbo da pintura, uma coisa que era para elas levarem para guardar. E depois elas também tiveram um momento de trocar experiências com ex-gestantes que nós atendemos, né? Mulheres que nós fizemos o pré-natal delas, que as crianças já estão grandinhas, e elas tiveram a oportunidade de conversar com essas mulheres, né? E trocar experiências sobre os tipos de parto delas e tal. E foi bem, bem interessante. Essa foi a nossa primeira ação do ano. O projeto começou no começo de junho, né? Então, a gente não tinha como fazer antes. Mas, o ano passado, nós tivemos uma ação que foi métodos não farmacológicos para o alívio da dor no parto. Foi muito bom. Os pais também participaram. Foi um sucesso isso. Depois, a gente teve uma outra oficina sobre aleitamento materno, uma roda de conversa. Depois nós tivemos também sobre tipos de parto. Olha, ano passado nós tivemos acho que 4 ou 5 ações, todas envolvendo essas mulheres, um cuidado que a gente tinha a mais com elas, né? Cada ação tem um objetivo. O objetivo da pintura gestacional foi melhorar a autoestima dessas mulheres. Dá uma coisa a mais nessa autoestima. Porque as mulheres, às vezes, elas, quando estão grávidas, elas podem ter uma autoestima diminuída, porque acha que está gorda, que está com a barriga grande, enfim, aquela coisa de prestar muita atenção no físico, né?
Uhum.
As alterações físicas, então muitas vezes o emocional delas dá uma bagunçada e a nossa preocupação era em melhorar a autoestima delas, né? Com essa ação, né? Tem outras ações que a gente tem o objetivo de ensinar ela e o parceiro a métodos para diminuir a dor durante o trabalho de parto e incentivar dessa forma o parto normal, né? Tem outras ações que a gente tem o objetivo de incentivar o aleitamento materno, né? Mas no contexto geral do projeto, o objetivo maior é empoderar esses casais. Toda vez que eu ensino alguma coisa, eu dou um poder para aquela pessoa. A pessoa que tem o conhecimento, ela tem o poder, né? Então, a gente pretende empoderar esses casais. Eu sei que é uma pretensão muito grande, né? Mas esse é o nosso desejo. Para que elas, esses casais, eles possam conhecer o que é melhor para eles, não só ali no momento do parto, mas na vida, né? E eles possam aprender a exigir aquilo que é melhor para eles, sabe? Durante o parto, elas fazem o plano de parto junto com a gente ensina. E elas chegam lá, na hora do trabalho de parto, elas apresentam o plano de parto para o profissional que vai atender. Nesse plano de parto, não sei se você conhece, mas é uma espécie de carta que o casal escreve para a instituição. E eles falam como que eles querem que seja o parto, o que que eles imaginam para o parto, né? E lógico, a gente explica para a família, para o casal, que muitas vezes existem intercorrências que não são esperadas, né? E que às vezes tem que mudar alguma coisa que ela sonhava, não vai ser daquele jeito, mas a gente pede para que o profissional discuta com o casal antes e tal, para que seja o mais humanizado possível, né? Até uma cesárea pode ser um parto humanizado, né? Então, é isso. Nosso objetivo principal é empoderar esses casais.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Sandra Félix de Freitas sobre o projeto de extensão do curso de enfermagem da UFMS, que atende mães durante a gestação e o puerpério. Professora, existe algum desafio durante esse período que vocês ajudam essas mães a passarem?
Desafio
Em
com
relação a,
ela
com
ou com
elas, em relação às dúvidas delas, algumas até têm depressão pós-parto. Como que vocês lidam com isso?
Olha, existem várias coisas que podem acontecer durante a gravidez e também no pós-parto, né? Durante a gravidez, elas podem apresentar alterações no quadro de saúde delas, e aí a gente então encaminha para o alto risco, que é feito pelo médico. Só que muitas vezes a gente segue acompanhando com consultas intercaladas, né? Para não tirar de vez essa assistência delas, porque quando elas querem continuar com consulta intercalada, elas ficam. Senão, elas podem ficar só com alto risco. Mas a gente não teve nenhuma ainda que quis ficar só com alto risco, né? E a gente, um outro obstáculo, uma outra dificuldade que pode aparecer é realmente algumas patologias que podem apresentar no pós-parto, né? Tipo infecção, hemorragia e a depressão pós-parto. Esses quadros são sempre encaminhados para o médico, a gente conversa, e é uma coisa difícil, porque olha, por exemplo, quando eu tenho uma gestação de alto risco, eu identifico uma gestação de alto risco, eu estou lá na clínica escola, o que que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que encaminhar essa gestante para a unidade básica de saúde, para que a unidade ela passe pelo médico, para que o médico faça um pedido para ela ser encaminhada para o alto risco. Aí, lá da unidade básica de saúde, eles têm que agendar a consulta no alto risco. Ano passado, aconteceu de a gestante ter filho e não conseguir a consulta de alto risco, por falta de vaga. Então, essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem. A outra dificuldade é você conseguir, isso já é mais raro, fazer com que a gestante faça a adesão correta ao tratamento, né?
Uhum.
Isso é mais raro, a gente geralmente consegue. Com boa orientação, elas fazem a adesão certinha, sabe?
Professora,
a dificuldade é essa mesmo, falta de vaga no alfabeto.
Entendi. E que tipo de resultado é esperado através desse trabalho? Porque é um trabalho todo em conjunto, né? Vocês trabalham não somente com a orientação, mas também com a autoestima, com a parte do casal também. Que tipo de resultado vocês esperam através desse projeto?
Olha, a gente espera não só o empoderamento do casal, mas mudar a forma de nascer dessas crianças que estão vindo. A gente espera um mundo melhor, na verdade, né? Acho que todos nós, quando a gente se dedica de forma máxima àquilo que você faz, quando você faz da melhor forma que você é capaz de fazer, eu acho que você pretende fazer, assim, com aquilo, um mundo melhor. Todo mundo, né, deseja isso. E nós também, a gente também deseja um mundo melhor. E nós precisamos de pessoas boas nesse mundo melhor. E a gente acredita que é impossível você ser bom quando você nasce de uma forma tão violenta, sabe? E já existiram partos muito violentos. E a gente não quer isso, a gente quer que a criança nasça no meio de muito amor, no meio de uma boa assistência. Então a gente explica que... Por exemplo, o hormônio responsável ali na hora do trabalho de parto é a ocitocina, e que a mulher só vai produzir essa ocitocina adequadamente se ela estiver rodeada de amor. Porque este é o hormônio do amor. Se não tiver amor, ela trava. Então, a gente explica isso para os maridos e eles... Isso tem sido fantástico, sabe? Está funcionando bem. Então, a gente segue a linha de pensamento de um obstetra famoso que nasceu na década de 30, que é o Michel Odente. Ele disse que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. E é isso que a gente pretende. Mudar a forma de nascer para mudar o mundo, para que a gente possa ter um mundo melhor para as crianças que vêm por aí. Para mudar a forma de nascer, a gente precisa empoderar os casais, principalmente as mulheres. E é isso que a gente quer. Empoderar essas mulheres.
Para a gente finalizar, professora Sandra, você mesma disse que já tem um número expressivo de mulheres que já trabalham nesse projeto, que estão nesse projeto, são atendidas e orientadas por vocês, mas quem quiser entrar em contato, né, a comunidade externa também, as servidoras aqui da universidade que queiram entrar em contato com você, tem algum contato que você poderia deixar para elas tirarem dúvidas, para possíveis atendimentos dessas mulheres também para participarem desse projeto?
Isso, a gente tem, a gente pede, ligue para a clínica, escola e deixe o nome e telefone que nós entramos em contato, tá? Neste momento é isso que a gente está orientando, que ligue para a clínica escola integrada e deixe o telefone e o nome que nós entramos em contato. A outra forma de contato é nas redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook, que é Enfermagem Pré-Natal UFMS. E nós temos também a mesma página no Instagram, Enfermagem Pré-Natal UFMS. E deixando lá o recado, a gente entra em contato. Nós temos as bolsistas que vão ligar e anotar e vão agendar essas gestantes. E nós temos várias gestantes que estão para parir. nós vamos ter vaga. A partir de agosto vai abrir bastante vaga.
Então,
tem muitas gestantes que vão ter bebê agora, nas próximas semanas.
Eu vou passar só o contato, então. O telefone da Clínica Escola Integrada é o 3345-7967. Eu vou repetir, 3345-7967. Bom, professora Sandra, muito obrigada pela entrevista. Parabéns por esse projeto também.
Obrigada, mas olha, eu não faço nada sozinha. Na verdade, eu gostaria de destacar que ano passado esse projeto só aconteceu porque eu tive a ajuda da enfermeira Caroline Oviedo. Foi uma ajuda muito grande, tá?
Perfeito, então. Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão em Pesquisa fica por aqui com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana, Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Até o próximo Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.